dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que confirmou que está removendo a integração que eles ofereciam com aplicativos lá voltados para DJs. A empresa falou que a partir de 1º de julho, o Spotify vai parar de funcionar em apps tipo o DJ da empresa Algorithm, e a Algorithm, por sua vez, confirmou que vai manter integrações com plataformas tipo o Tidal e o SoundCloud. O Spotify só não quis falar por que tomou essa decisão, mas é bastante provável que isso tenha acontecido, porque eles estão fazendo um jeito próprio lá de distribuir coisas para DJs. E ainda sobre o Spotify, ele anunciou que vai deixar os artistas publicarem links para plataformas de doação que sejam fora lá da plataforma principal. O Spotify comentou que essa página de doação pode ser tanto para o artista ou para uma causa, né, que ele queira apoiar, amigo deles também e coisas assim. E eles disseram também que não vão cobrar nenhuma comissão para o dinheiro levantado aí a partir da plataforma. Essa é uma iniciativa do Spotify para pelo menos tentar, né, ajudar o pessoal aí nesse momento do coronavírus, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse assunto, a Niantic que falou que vai facilitar um pouquinho a vida do pessoal que joga o Pokémon GO, né, e não pode sair de casa. Na verdade, ela até já tinha mudado um pouquinho, né, o comportamento do jogo, com distribuição, por exemplo, de experiência e presentes extras, mas agora ela falou que as ligas de batalhas GO não vão mais exigir que a pessoa saia de casa, né, para fazer uma caminhada. Ela comentou também, né, que para acontecerem batalhas não vai mais ser preciso usar moedas, e ela disse também que essa medida vai ser válida até pelo menos 13 de abril, lá, para quem joga o Pokémon GO. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft confirmou que está reduzindo um pouquinho a velocidade do download do Xbox para aliviar, né, a sobrecarga da rede. Isso vem depois da Sony ter anunciado basicamente a mesma coisa para PSN, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre esse mercado, o pessoal que faz o jogo Plague Inc. falou que está trabalhando num jeito novo, hein? Um gameplay diferente, ao contrário do que tem hoje no aplicativo. O Plague Inc. é um jogo de 2012 em que você controla um contágio, né, para tentar tomar conta aí do mundo inteiro, e por motivos óbvios, né, ele voltou a fazer sucesso recentemente. Ele já chegou inclusive a ser banido da China, né, por motivos meio draconianos aí, mas que ainda assim dá para entender. E aí agora o pessoal responsável pelo jogo comentou que está fazendo o gameplay reverso para conter o contágio em vez de espalhar. Então, logo logo, eles comentaram que vai pintar no jogo um gameplay que você tem que impedir o espalhamento de uma epidemia global, e eles disseram ainda, né, que pro pessoal que já comprou o jogo vai ser update gratuito, é, pra galera conseguir jogar. E por último, mais ou menos, né, sobre o mercado de jogos, a Snap atualizou o aplicativo Zenly, que pouca gente conhece, com gameplay aí, com base na quarentena. O Zenly é um aplicativo que, bem basicamente, serve para você compartilhar sua localização com seus amigos, e aí agora o que rolou foi que ele ganhou um desafio chamado Stay at Home. Ele mostra um ranking com a porcentagem de tempo, né, que você e cada amigo seu passaram em casa aí nos últimos dias, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Ford confirmou que, assim como a Tesla e a GM, vai começar a fazer respiradores mecânicos que estão em falta aí nos hospitais. Ela disse ainda que também está ajudando a 3M, né, a fazer equipamentos de filtragem e também de proteção para médicos, o que inclusive, né, tem sido uma medida bacana adotada aí por várias empresas do mercado. Bom, continuando com as notícias sobre o impacto da epidemia, a Amazon disse que suspendeu já mais de 4 mil vendedores no Marketplace por preços abusivos lá na plataforma. No total, foram mais de 500 milhão de listagens eliminadas, a maioria, segundo a Amazon, de máscaras e álcool gel também, aí com preços abusivos. E enquanto isso, na Uber, ela está registrando nos Estados Unidos um crescimento recorde do Uber Eats. Ela viu um aumento de 10% de usuários cadastrados e 30% mais entregadores, o que, por sinal, é, né, uma tendência que também deve se confirmar ao redor do mundo aí nos próximos dias. E ainda sobre esse mercado, só que agora aqui no Brasil, os aplicativos estão começando a implementar a opção de delivery, que você não tem que entrar em contato com o entregador para preservar a saúde de todo mundo. Então aplicativos tipo iFood, Rappi, Uber Eats também, né, tá dando instruções de como você consegue fazer para adotar esse método de recebimento, e caso você queira ver a instrução de cada um deles, tem link aqui na descrição. E falando na Uber, ela fez uma parceria com a Vale Saúde Sempre para ajudar, né, motoristas entregadores aqui no Brasil. Então quem faz parte agora do programa Uber Pro tem descontos em consultas, medicamentos e exames, e também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E, por último, hoje sobre esse assunto, a Samsung confirmou que está fechando temporariamente a fábrica dela na Zona Franca de Manaus. Inicialmente, esse fechamento está planejado para acabar agora no domingo, dia 29, mas é bastante provável que nos próximos dias ele se estenda se a situação não melhorar. Agora, ainda sobre a Samsung, ela anunciou mais um telefone aí no mercado. O aparelho da vez é o Galaxy A31, que é o sucessor do Galaxy A30. E bem basicamente, ele é um telefone intermediário com especificações de 5.000 mAh de bateria e uma das câmeras traseiras, que são 4 com 48 megapixels. Aí, de resto, ele tem até 6 GB de RAM com até 128 GB de espaço, processador MediaTek Octa-Core e uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,4 polegadas. A Samsung só não comentou nem quando e nem por quanto também, né, o telefone vai chegar ao mercado, mas claro, pintando essa informação eu comento aqui no podcast. E por último, hoje sobre a Samsung, ela está liberando para o Galaxy S10, também para o Galaxy Note 10, alguns recursos que pintaram na câmera do Galaxy S20. Então estão chegando para esses aparelhos tanto o Hyperlapse noturno, quanto também aquele single take, que tira várias fotos a partir de um disparo só. E a Samsung comentou, né, que isso está chegando para as três versões do Galaxy S10 e para as duas lá do Note 10. E enquanto isso, no mundo do Google, ele atualizou a interface, simplificou um pouquinho lá o aplicativo Google Podcasts e finalmente, né, lançou o app para o iOS. Então a interface agora está bem mais simples de navegar e tem recomendações mais precisas, né, de acordo lá com as preferências do usuário. E além disso, o app ganhou também coisas tipo notificações e download automático de novos episódios. E ainda sobre os aplicativos do Google, ele atualizou o aplicativo do YouTube Music finalmente também, né, com suporte a letras de músicas. Elas aparecem quando a pessoa toca no botãozinho com aquele i, né, para expandir lá a coisa toda para receber mais informações. E essa novidade também, né, tá valendo agora tanto para o aplicativo do Android quanto de iOS, para quem assina o YouTube Music. Bom, e agora eu vou falar sobre a Dell, que está trazendo suporte ao espelhamento de iPhones no aplicativo que eles têm lá, chamado Dell Mobile Connect. Isso funciona para computadores e laptops mais modernos da empresa, e ele inclusive oferece, né, alguns recursos bacanas em conjunto aí com o espelhamento. Então dá para transferir arquivos, né, por exemplo, arrastar e soltar fotos e vídeos para transferir para iPhone, e mandar SMS também, né, por meio do computador lá, de forma conectada com o iPhone, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mundo da Apple, ela atualizou o sistema de privacidade do Safari com bloqueio lá a cookies de terceiros. Na prática, o que a Apple está fazendo aqui é impedindo que você seja rastreado, né, quando navega de um site para o outro. E esse bloqueio, inclusive, né, foi uma coisa que o Chrome, por exemplo, tinha falado que é implementado aqui há 2 anos, mas a Apple já colocou em prática a partir de agora no Safari. É possível, inclusive, que pelo fato da Apple ter colocado já isso em prática, os outros navegadores acelerem esse prazo, né, para também bloquear cookies de terceiros. E caso você queira saber mais sobre a novidade específica do Safari, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, pelo menos parece, né, que o processamento do novo iPad Pro é bem semelhante ao processamento da versão antiga. Esse novo iPad Pro tem um processador chamado A12Z Bionic, ao invés da versão antiga, né, que tinha o A12X Bionic. E aí, como não teve evento, né, para anunciar o aparelho, a Apple ficou devendo uma explicação um pouco mais completa da diferença aí de um processador para o outro. Aí, pelo fato desse iPad novo contar com uma câmera diferente, né, que faz mapeamento 3D, o pessoal desconfiava que o processador novo tinha mudado por conta disso, e parece que é isso mesmo, só para a parte do 3D. Então, os primeiros benchmarks desses dois processadores mostraram uma diferença bem pouquinha, né, de menos de 1% aí no poder de fogo do processador atual para a versão antiga. Enquanto isso, na parte da GPU, o pessoal conseguiu checar que é quase 10% aí de melhora no processador atual. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou mais um rumor, né, em relação àqueles óculos imersivos que faz tempo que o pessoal fala que a Apple tá para lançar. No fim do ano passado, pintou lá no The Information uma matéria falando, né, que estava para 2022, é marcado o lançamento do que o pessoal tá falando, que são os Apple Glasses. E aí agora pintou mais um relatório, né, que também corroborou essa data aí de lançamento em 2022. A parte ruim dessa notícia é que ela veio lá do Digitimes, que acerta mais ou menos igual um cara e coroa quando o assunto são os rumores da Apple, mas ainda assim, né, quando mais uma fonte começa a falar em mais ou menos a mesma coisa, acaba virando verdade aí depois de um tempo. Vale lembrar que nos últimos anos a Apple está investindo bastante nesse assunto, né, com o ARKit, coisa imersiva tanto no iPhone quanto no iPad, até um pouquinho no Mac também. Então tudo indica, né, que a Apple está se preparando para lançar alguma coisa bem pesada nesse mercado imersivo, e óculos fazem sentido aí se ela conseguir acertar o formato. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!